Olá pessoal, meu nome é Fabiano Goldacker, eu sou coach executivo da Ponte ao Futuro. Então, assinante do Coachtone Online Gold, seja bem-vindo! Eu te dou as boas-vindas porque esse é o primeiro episódio do nosso podcast exclusivo para os assinantes do Coachtone Online Gold. Você que já tem nos acompanhado há algum tempo, irá perceber que o formato dos programas que iremos levar nesse conteúdo exclusivo para os assinantes é um pouco diferente do Coachtone Online que você já conhece. Nesse formato que você está ouvindo agora, iremos trazer convidados. Iremos conversar com pessoas que têm boas ideias, iniciativas empreendedoras, lições de sucesso e casos que merecem ser compartilhados com você. São episódios feitos com um propósito bem claro: inspirar você na sua vida e na sua carreira. Também haverá episódios nos quais eu vou abordar alguns temas urgentes e importantes sobre carreira, empreendedorismo, negócios e liderança. Enfim, o objetivo é que esses episódios sejam uma influência positiva para a sua carreira. E são exclusivos para você que é assinante do Coachtone Online Gold. E para começar, nós vamos falar de empreendedorismo, mas de um tipo diferente de empreendedorismo, mas que está se tornando também cada vez mais comum, o empreendedorismo voluntário ou empreendedorismo social. Você já percebeu quantas iniciativas empreendedoras legais existem em nossas cidades? Quantas pessoas estão se dedicando cada vez mais a atividades empreendedoras de forma bem voluntária? E hoje nós vamos falar de um desses empreendimentos sociais. É um empreendimento presente no mundo todo, é gigantesco, e eu tenho certeza de que você conhece. Hoje nós vamos falar de TED Talks. E para falar desse empreendimento voluntário e social tão grande, está com a gente aqui hoje o Humberto Cardoso Filho, curador e responsável por organizar o TEDx Blumenau. E aí, Humberto, tudo bem? Seja bem-vindo ao Coachtone Online Gold. Para começar, antes da gente entrar no nosso assunto, eu peço que você se apresente para os ouvintes do nosso podcast e fale um pouco mais sobre você.
Mano, Sabiana, tudo bem? Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Bom, meu nome é Humberto, eu tenho 28 anos, sou publicitário de formação, embora me considere muito mais comunicador do que publicitário hoje em dia. Eu sou curador e organizador licenciado do TEDx Blumenau. A gente coordena o evento aqui na cidade há 5 anos e meio, mais ou menos. E, além disso, eu trabalho com projetos focados em conteúdo, seja curadoria para eventos ou preparando pessoas para compartilhar conteúdos, e focado em presença digital para marcas da região de Blumenau.
Isso é interessante você falar dessa sua apresentação, da sua formação profissional e também no rumo que a sua carreira está tomando, né? Me considero muito mais um comunicador do que um publicitário, embora as duas coisas sejam bem, bem congruentes, né? E eu vejo o TED como um grande exemplo de não só de publicidade, mas principalmente de comunicação, né? Que é um evento, são oportunidades para comunicar coisas boas para as pessoas. Mas eu gostaria que você explicasse para nós o que é, afinal de contas, o TED.
O TED surgiu como um evento de tecnologia, entretenimento e design há mais ou menos 30 anos, um pouquinho mais, daí a sigla, inclusive. Uhum. E ao longo do tempo ele foi evoluindo. Ele era um evento muito fechado, muito exclusivo para pessoas com alto poder aquisitivo, até bastante elitista, de certa maneira. E em 2002 o TED estava em vias de parar de acontecer, quando o Chris Anderson, que era uma pessoa do mercado de mídias, de revistas, jornais, era muito fascinado pela conferência, resolveu ir em mais uma das conferências daquele ano e fez uma oferta para comprar o evento. A partir de então, o TED, ele compartilhou a visão dele ao público que comparecia ao TED aquele ano, inclusive a um dos meus TED Talks favoritos, virou um TED Talk depois. E desde então o TED se transformou numa iniciativa para compartilhar boas ideias. Foi a partir daí que aconteceu a virada de todas as palestras, todos os talks irem para o YouTube, para o site do TED. E em 2009, querendo levar isso para o maior número de lugares possível, o TED criou o TEDx, que é um modelo de licença independente, onde qualquer pessoa do mundo pode organizar um evento igual ao TED na sua cidade, desde que licenciado por eles.
Legal. Você se recorda do momento da tua vida, do tempo que o TED surgiu na tua vida, a tua primeira palestra que você assistiu, sendo presencial ou mesmo assim virtualmente pelo computador? Você já falou que a do Chris Anderson é a que mais te marcou de repente, né? Talvez seja ela uma das grandes inspiradoras. Mas quando é que foi essa sua primeira vez com o TED? Como é que ele apareceu na tua vida? E principalmente, né, como é que surgiu essa ideia de trazer o TEDx para Blumenau?
Eu conheci o TED, que eu me lembro, pelo menos, na universidade já. A gente estava numa reunião de diretoria da ESEC em Blumenau, na época eu era presidente. E uma das diretoras trouxe um vídeo pra gente ver, que era o TED Talk do Rick Elias, que eram três coisas que eu aprendi enquanto meu avião caía. Ele estava dentro daquele avião que, entre aspas, pousou no Rio Hudson.
Já faz tanto tempo assim isso?
Faz. Inclusive, é uma das coisas que ele fala no talk, assim, não existe pouso no Rio Hudson, existe queda.
Existe queda.
E aí o talk dele mexeu muito comigo naquela época, e acho que um pouco antes disso, eu tinha meio que ouvido falar, até na mesma época, a gente estava indo buscar um palestrante da semana acadêmica que a gente organizava, a Semana da Comunicação, em Navegantes. E na volta de Navegantes para cá, tava eu e o Guilherme, que meu, era quem cuidava do TEDx comigo. E essa pessoa comentou assim, ah, eu organizava o TEDx Campus, em São José dos Campos, interior de São Paulo. E ele contou pra gente e tal, e acho que ali ficou uma semente na cabeça, assim, pô, que negócio legal de fazer. Então, ali ficou a primeira vez. E aí eu comecei a conhecer o TED, me aprofundar mais nisso, não era muito fã, mas a gente acaba sendo impactado, querendo ou não, né? Até que em 2011, 2012, quando eu tava formado há um ano já, e o Guilherme tava saindo da faculdade, a gente chegou, se reuniu para tomar um café e começou a conversar sobre querer fazer algo diferente. O meu termo da ESEC estava acabando e eu também queria continuar engajado voluntariamente com a cidade de alguma maneira. Até que o Guilherme sugeriu, ah, por que a gente não faz um TEDx? E aí meio que a memória voltou para mim muito forte dessa época de conversar com o cara da Semana da Comunicação. A gente abriu o computador, começou a entender o que precisava fazer, entender as regras e naquele dia começou o processo todo pra gente trazer o TEDx pra Blumenau.
Legal. Só pra gente dar crédito ao Guilherme, né? Quem é o Guilherme?
O Guilherme Hack, ele era meu sócio, a gente trabalhava junto com projetos de branding, né, de gestão de marcas, e foi presidente do Centro Acadêmico depois de mim, é um grande amigo, e foi quem assumiu a licença do TEDx Blumenau pelos primeiros 2 anos dela.
E eu me lembro de vocês lá, desde o início do TEDx Blumenau, dos primeiros eventos, o quanto vocês, né, você, Humberto, o Gui, claro, mas em uma grande equipe, quanto vocês se engajaram para fazer esse evento acontecer com bastante sucesso, né? E eu acompanho o TEDx Blumenau, acompanho os TED Talks já há bastante tempo, mas desde que o TEDx veio para Blumenau, eu tenho acompanhado bastante. E o que me chama a atenção é que todo ano tem um tema diferente, né? Vocês têm uma palavra que ela é simples, mas é uma palavra que é forte. É uma palavra que ela por si só explica muita coisa, né? Então, sim, eu sempre costumo dizer que poucas palavras explicam muitas coisas quando elas são bem colocadas, né? E isso eu vejo muito que é um processo criativo. Claro, para um publicitário talvez seja fácil, né? Ter esse insight dessa palavra. Mas fala para mim, que não sou publicitário, eventualmente a grande maioria das pessoas que estão nos ouvindo vão nos ouvir, vão ouvir esse podcast, que também não é publicitário. Como é que surge esse tema? Qual é o principal vetor para definir essa palavra, o tema que vai dar linha para todo o evento?
A gente tem uma pergunta que veio ao longo do tempo, acho que a partir da segunda vez que a gente pegou a licença, que é qual a próxima grande conversa que Blumenau precisa ter? Então essa pergunta ela virou o nosso balizador para definir o tema dos próximos eventos. O tema do primeiro evento ele veio muito como uma soma de tudo que a gente queria trazer. A gente queria falar sobre situações de Blumenau onde as pessoas se reúnem para superar uma catástrofe natural, coisas assim. E o tema do primeiro ano, que era conexões que quebram paradigmas, ele veio como uma forma de solidificar o que a gente queria passar, na verdade. O tema do evento é um dos pontos mais chave na hora de aplicar, porque é uma das principais coisas que o TED pode negar a licença para você, então é algo que a gente toma muito cuidado todo ano. Para mim, ainda assim, é bem complicado. E a gente parte desse princípio. Qual a próxima grande conversa que Blumenau precisa ter? E a partir daí a gente começa a conversar, normalmente entre o time completo ou entre o time de lideranças do TEDx Blumenau. Não, talvez futurismo não seja exatamente a palavra, mas é um exercício de olhar para frente muito forte, porque a gente está definindo hoje um tema que vai ser discutido no palco daqui a 9, 10 meses. Então é um exercício muito complexo de ser feito todo ano, porque a gente precisa criar algo que ainda vai estar relevante e talvez mais relevante do que agora, daqui a 9, 10 meses.
Eu acho isso muito legal quando você comenta isso de que é a grande conversa que Blumenau precisa ter no ano que vem, enfim, que é um momento presente na realidade.
Sim.
Dá para afirmar que isso serve para as outras cidades também, esse mesmo insight? Qual é a grande conversa que São José dos Campos vai precisar ter, que Porto Alegre, que Rio de Janeiro vão precisar ter no ano que vem? Seria esse também um vetor legal para que eles definam esses temas?
Eu não sei de nenhum evento que usa essa pergunta, mas eu acho que se você extrapola ela, acaba funcionando. Porque o TEDx é um evento de ideias que merecem ser compartilhadas. Esse é o mote do evento. E eu acho que qualquer coisa que você coloque em cima do palco, você está sugerindo uma conversa para aquelas pessoas. Sendo com aquele palestrante quando ele descer do palco, seja com qualquer outra pessoa que está no evento e vai conversar com você durante o coffee break, ou qualquer coisa nesse sentido. Então eu acho que por mais que talvez só a gente use essa expressão, eu acho que ela faz muito sentido. Para mim, o TEDx Blumenau e qualquer evento TEDx que eu vá, ele é sobre conversas e acho que conversas num sentido muito amplo da palavra. Porque a gente tem muito claro e a gente sempre fala, o TEDx é um evento para incomodar, é um evento para fazer as pessoas se emocionarem, positivamente, negativamente, e conversas causam tudo isso. Então eu acho que faz muito sentido.
Eu acho legal essa ideia do TEDx ser um evento para incomodar. Falando do TEDx de uma forma geral, não só Blumenau, mas tendo acompanhado as edições do TEDx Blumenau, sobretudo a última, foi um evento que incomodou bastante. Incomodou eu enquanto audiência, né? Porque mexe com a nossa zona de conforto. Eu quero aproveitar esse gancho para te perguntar o seguinte, em termos de depoimentos das pessoas que vão assistir. É claro que a comissão de organização é meio suspeita para falar, porque sempre vão gostar do evento, eu sei que todo mundo faz tudo com muito carinho, isso tudo funciona, mas essa ideia do evento serve para nos incomodar. O TEDx Blumenau, a gente tem esse objetivo de que incomode um pouco a gente e nos tire da zona de conforto. Qual é o feedback que a audiência te dá nesse sentido?
Eu acho que em vários momentos a gente se questionou o quão benéfico era incomodar alguém, mas a gente chegou numa conclusão que a gente tem uma liberdade tão grande para fazer o evento que tá tudo bem se alguém não gostar. Eu acho que teve um ano, se eu não me engano foi 2016, que foi o TEDx Blumenau Sinergia e Catarse. A gente colocou todo mundo em cima do palco do Teatro Carlos Gomes e fez o evento lá. E o palestrante chegava da plateia e tava todo mundo em cima do palco, foi um evento muito incrível. E a gente estudou muito aquele ano sobre catarse, foi quando surgiu essa pergunta. E a gente entende que catarse, dentre várias outras coisas, é uma explosão de sentimentos. Só que não necessariamente só sentimentos bons. Então aquele evento, eu lembro muito claramente, ele tinha um bloco do evento, o segundo, que era um bloco feito para as pessoas saírem mal. E aí eu digo emocionadas, chorando, incomodadas, era um bloco com uma curadoria de talks muito específica. Você falou, não, a gente vai colocar essa pessoa, depois essa, a gente vai terminar assim. Porque a gente queria que as pessoas entendessem que catarse também é sobre isso, não é só sobre explosões de felicidade. E eu acho que a gente parte desse princípio de que a gente pode incomodar as pessoas e que eu acho que várias delas esperam que a gente incomode elas, mas ao mesmo tempo eu acho que tem um outro lado dessa questão de incomodar que tá intimamente ligado na forma que a gente faz o evento. Eu acho que se é um evento para propor conversas interessantes para as pessoas, a gente não pode estar ali para falar o que as pessoas querem ouvir o tempo todo. A gente está ali, eu acho que a gente está ali para propor mudança. E mudança, às vezes, precisa ser incômoda. Então, a gente pauta muito essa questão de qual a próxima conversa. Se for uma conversa que vai incomodar A ou B, tudo bem. Isso está muito ligado, como, por exemplo, quando a gente fez um evento sobre intimidades. E aí a gente deixou muito claro que não era um evento só sobre sexo, sexualidade, algo assim, mas era realmente um evento sobre intimidades. A resposta disso é que a gente não lotou, a gente vendeu 40 ingressos de quase 100 só, mas foi um dos eventos mais profundos e mais bem avaliados que a gente já fez. Então a gente entende que às vezes vai haver uma barreira de pessoas que não estão prontas para conversar sobre tais coisas, mas quem vai sim ter uma conversa significativa, que é o que a gente está propondo.
É legal isso, né? Porque assim, o que é intimidade, né? Talvez a associação que muitas pessoas façam é que justamente tem a ver com essa questão da intimidade física, enfim, sexual, sexualidade. Sim. E eu costumo dizer que às vezes você pode ser muito mais íntimo de uma pessoa não tendo esse tipo de relação, né? E mostra também uma certa barreira, um bloqueio que eu vejo no meu dia a dia, no meu trabalho, que as pessoas precisam se abrir. Eu não estou falando necessariamente de intimidade. Sim. Mas dá uma abertura para que aprendam coisas novas, ouçam coisas diferentes, vejam coisas diferentes, porque é ali que está o grande gatilho para um avanço na sua carreira. E nós, não sei se isso é da nossa região tão somente, eu acho que isso é uma coisa muito do latino, a gente tem essa resistência. Né? Nós temos, vendemos uma imagem de sermos muito expansivos, extrovertidos, mas na realidade acho que não. Né? Mas enfim.
E acho que isso fica muito claro quando as pessoas chegam no evento. A gente tem um time que a gente chama de time de experiência, que o trabalho deles é mapear, dentre outras coisas, como as pessoas chegam e como a gente quer que elas saiam do evento. E normalmente as pessoas, nos primeiros eventos era muito claro isso, as pessoas chegavam muito fechadas, muito preciosas, ah, o que, que vai acontecer. E a gente meio que falou, cara, a gente quer que vocês conversem. Então a gente tinha muitos impulsos, muitos estímulos para as pessoas se soltarem. Hoje a gente vê muito claramente, pessoas que já foram no TEDx Blumenau outras vezes, elas chegam no evento super mais abertas. Chegam felizes, sorrindo, querem interagir, sabem que vai ter coisas incríveis ali. Uhum. Mas as pessoas que estão ali pela primeira vez, elas chegam um pouco receosas, que música é essa, o que é essa galera correndo. Uhum. Então a gente tenta criar um ambiente onde a pessoa se sinta à vontade. Porque a gente sabe que depois talvez um talk seja mais pessoal para ela, ela vai chorar, ela vai precisar de um momento, um espaço para ficar na dela. Mas a gente tenta criar um ambiente que seja, na maior parte do tempo, acolhedor, assim.
É verdade, o TEDx Blumenau, eu acredito que todos os eventos, todos os TEDx, têm um modus operandi semelhante. A construção dos blocos, das palestras, uma certa relação lógica entre as palestras, né, para fazer com que os temas colem melhor. Tem as questões das experiências e tudo. Então as pessoas sabem até o que vão encontrar. Sim. Mas elas também não têm ideia do que elas vão ver. É um depoimento meu, né? Porque cada vez que eu vou a um TEDx, eu sei que vai ser daquela construção, ele vai ter aquela dinâmica. Então a gente sabe, não tem tanta surpresa ali, mas não tem ideia do que vai encontrar, né? Eu acho que essa surpresa é bem bacana. Muitos anos atrás, né? Eu morei no Rio de Janeiro, tive a experiência de morar no Rio de Janeiro, estava estudando lá. E eu tive muito contato com escolas de samba, né? Não pense que eu fui sambista ou qualquer coisa nesse sentido, não, isso não está no meu sangue. Mas eu já naquela época, com um olhar assim muito de planejamento e organização, que depois, né, obviamente também me ajudaram a levar para a administração, eu comecei a olhar a escola de samba para o lado de dentro. Tive a oportunidade de visitar até algumas escolas de samba, e acabei conhecendo todo esse processo de planejamento para a entrega daquele desfile que a gente vê, alguns pessoalmente, outros na televisão. E é um desfile assim que dura 40 minutos para quem está na pista e uma hora e 10 para quem está vendo pela TV. E é um processo de um ano. Então parece até meio cruel, né? Você trabalha todo um ano num planejamento, é muito bem planejado, trabalha com equipes voluntárias, trabalha com uma série de fatores, é muito complexo, para fazer uma entrega de uma hora e meia. E eu comparo, eu tomo essa liberdade de comparar muito cada edição do TEDx Blumenau a um desfile de uma escola de samba, né? Então você trabalha, tem a definição do tema, que seria o samba enredo de uma escola de samba. Claro, você já tem uma equipe que está do teu lado, mas a cada ano, imagino eu, que surgem novos voluntários que vão trabalhar. E você tem todo um ano para colocar a escola de samba para desfilar naquele dia especificamente. A pergunta é, como é que faz para gerenciar tudo isso?
Eu nunca tinha feito essa comparação, mas eu acho que ela faz muito sentido. E eu acho que a gestão disso passa, em primeiro lugar, por você entender motivações. Eu ouvi uma vez outro organizador falar que o TEDx é um evento feito pela cidade para a cidade. Eu acho que isso faz muito sentido. Mas ao mesmo tempo que todo mundo está ali entregando algo para a cidade e todo mundo ali está fazendo algo pela cidade, eu acho que tem muito a ver também com a motivação que cada um tem. Então, por exemplo, hoje eu tenho certeza que tem pessoas na equipe que estão ali por portfólio, porque tem a liberdade criativa de criar coisas incríveis que eles não poderiam no trabalho delas, isso vai para o portfólio delas.
Perfeito. Uhum.
Tem gente que está ali porque ama o TED, tem gente que está ali porque ama voluntariado, tem gente que está ali porque ama organizar evento, tem gente que está ali porque é amigo nosso, e a gente tem que entender essas motivações e dar liberdade para todas elas funcionarem.
Uhum.
A gente tinha um problema muito grande de evasão na equipe, querendo ou não, a gente ainda tem. Acho que sempre que o evento acaba, a gente entra em férias forçadas, porque está todo mundo exausto de 10 meses fazendo aquilo, e acho super justo. Mas tradicionalmente a gente coloca entre 10 a 20 pessoas para dentro do processo no começo de todos os eventos. Eu brinco que eu nem tenho mais amigo para chamar, as pessoas precisam chamar os amigos delas para cá.
Tem aqueles que não querem mais ser teu amigo por causa disso?
Exato. Todos os meus amigos ou foram da ESEC, ou do TEDx, ou dos dois. Então não dá mais, não tem mais ciclo social fora disso.
Ótimo isso.
E aí essas pessoas, elas vêm, mas elas acabam saindo muito rápido. A gente sabe que os dois primeiros meses de organizar esse evento são meses de evasão muito alta. E a gente começou a entender que isso tem duas razões. A primeira é que você entrar onde a energia de todo mundo está muito alta e o evento é daqui a um mês, é uma coisa. Você entrar onde está todo mundo esquentando os motores e você vai passar 9 meses, 6 meses planejando algo que você não vai ver acontecer, é difícil. E desmotiva, e as pessoas acham que não é aquilo tudo, então saem. Fica realmente quem entende, quem valoriza aquilo aí. Isso é um ponto que a gente custou entender, mas hoje faz muito sentido. E o outro ponto é que a gente foi entender o que era uma comunidade. A gente falava muito sobre comunidade do TEDx Blumenau, a gente pode chamar de bolha também, e de fato é. Mas a gente queria entender como essa bolha funcionava para entender como a gente estoura ela. E aí a gente achou um paper científico de uma universidade americana de 1986, se eu não me engano, sobre senso de comunidade. Ele dizia que o senso de comunidade é construído baseado em quatro pilares. Um primeiro pilar, que é um símbolo, que une aquelas pessoas todas, para nós é o X, é o TEDx Blumenau. O segundo pilar é as pessoas perceberem que elas têm influência umas sobre as outras. Então, as pessoas da equipe entenderem que elas estão influenciando no evento e que o evento está influenciando elas. E o público que vai assistir também está sendo influenciado e está dando feedback que a gente está ouvindo para influenciar o evento. O terceiro ponto é a questão de satisfazer algum tipo de necessidade, que eu comentei antes. E o quarto ponto, que para nós fez muito sentido e acho que é um dos mais importantes, é conexão emocional. As pessoas de uma comunidade dividem conexões emocionais e têm conexões emocionais em comum. Então, no nosso caso, as pessoas da equipe dão rolê juntas. A gente sai para comer, para beber juntos, a gente sai para fazer não só reunião, mas para se divertir junto. E quando a gente entendeu isso, a gente percebeu que várias das pessoas que saíam da equipe eram pessoas que não iam nos rolês, que não estavam em reunião, que realmente não compartilhavam conexões emocionais com a gente. Então, desde que a gente entendeu isso, deve fazer um ano e meio, mais ou menos, a gente mudou muito a forma de lidar com a equipe, de gerir essas pessoas todas, para garantir que a gente tenha, assim, momentos de trabalhar, porque tem muita coisa para ser feita, mas que a gente também tenha momentos de relaxamento coletivos. Então, basicamente, a gente tem uma reunião geral todo mês e, pelo menos uma vez por mês, a gente tenta sair com a galera numa sexta-noite, no final de semana, para fazer nada que envolva trabalho, só realmente se divertir, tomar alguma coisa juntos, compartilhar um momento juntos, para criar essas conexões. E a gente percebeu que as pessoas que vinham nessas atividades ficavam e entregavam um evento com a gente daqui a 9 meses. Então, gerir essas pessoas hoje é um desafio disso, de tentar satisfazer necessidades delas, entender porque elas estão ali e criar momentos para a gente compartilhar juntos. E uma segunda parte que eu custo, acho que até hoje, a entender, e a Maria Luísa, a Malu, que cuidou da licença comigo também por 2 anos depois do Guilherme, batia muito nessa tecla comigo, que é a gestão de energia. Nem todo mundo vai ter a mesma energia que você, nem todo mundo vai ter a mesma disposição que você, o mesmo comprometimento que você. Eu custei muito a entender essa questão de gestão de energia, de olhar para a equipe e entender que nem todo mundo vai conseguir gerir sua energia da mesma forma e vai ter energia disponível da mesma forma que eu tinha. Então, eu acho que é um jogo de equilibrar esses fatores todos.
Eu acho isso muito legal, Humberto. Inclusive, falando aqui, eu me lembrei, você deve já ter ouvido falar certamente, acho que você conhece, do Simon Sinek.
Sim.
Do Tudo Começa Pelo Porquê, né?
Uhum.
Talvez isso se encaixe muito no que você falou do propósito, do porquê estamos aqui, porque no final das contas, que a gente quer entregar um evento, fazer um TEDx Blumenau fantástico, né? Junto com aquela galera, né? Que todo mundo faça de uma forma harmônica e fluida. Mas no final das contas, talvez você se perceba um grande gestor de pessoas, né? Porque tem muita gente ali na gestão da energia e com esses 4 pilares desse paper que você comentou, está muito focado na questão das pessoas.
Sim.
E o projeto, parece que o projeto é meio que a consequência natural de tudo.
A gente brinca que você trabalha 9 meses para uma coisa brotar num dia e sumir no final dele, porque é isso. A gente até fala isso com os patrocinadores, que a gente não tem CNPJ, então todo o dinheiro do evento que vem de patrocinadores é pago direto para fornecedores, não passa pela mão da nossa equipe em nenhum momento, que a gente faz questão de deixar claro que é um evento sem fins lucrativos. E a gente, quando se pergunta por que a gente não tem CNPJ, a gente fala que é porque o evento brota e acaba. Então é literalmente lidar com expectativas e ansiedade por 9 meses para uma coisa que vai durar 8, 10 horas e acabar. E aí começa tudo de novo.
Legal. Inclusive, as pessoas que nos acompanham também na Ponte ao Futuro, em todos os materiais que a gente disponibiliza, tanto os e-books, os webinars que a gente já fez, já teve a oportunidade de fazer, nós falamos de formas assim até bem profundas e esparsas de algumas das coisas que você falou. Por exemplo, como atrair e reter essa pessoa que vem trabalhar conosco. E eu sou partidário disso, não que eu seja fundador dessa tese, porque muitas pessoas falam isso, que se o trabalho é voluntário ou não, se você é remunerado por aquele trabalho ou não, não faz diferença, porque você vai estar lá porque você quer. E essa pessoa precisa ter suas emoções gerenciadas, ele precisa ser atraído e ele precisa ser mantido na equipe.
Sim.
Ele precisa enxergar aquele propósito. Isso vai muito na linha da administração, da gestão e do que a gente fala hoje também daquilo do porquê você está fazendo aquilo que você está fazendo. As gerações mais jovens e a galera que trabalha com vocês no TEDx é uma galera que tem uma vibe diferente, né? diferente da minha, e provavelmente já deves perceber que já tem a vibe diferente da tua, é, formas de pensar, de agir, enfim, as motivações de cada um vão mudando bastante. Eu faço esse parênteses aqui até para que quem está ouvindo a gente, que dê uma procurada no site da Ponte ao Futuro, tem alguns e-books nos quais a gente fala, por exemplo, do Tudo Começa Pelo Porquê. Tem um material específico no qual a gente fala sobre isso lá, a questão da atração e retenção, e você vai ver na fala do Humberto tudo isso espelhado lá. Para mostrar para nós, né, lembrando que a gente está falando de empreendedorismo, empreendedorismo voluntário ou empreendedorismo social, que todas essas interfaces se conectam, independente do negócio do que a gente está falando. Pode ser uma empresa privada, com fins lucrativos mesmo, extremamente capitalista, ou não, né, uma iniciativa empreendedora social sem fins lucrativos.
Com certeza. Eu sempre falo que eu acho absurdo ter que desligar alguém de um trabalho voluntário, embora tenha acontecido no TEDx Plenário, eu não acho que não vai acontecer mais, acho que às vezes vai acontecer, mas eu sempre falo que eu acho um absurdo porque é um trabalho voluntário, né? Você tá ali acima de tudo que você quer. Ah, você não tá ali porque você precisa de grana, você não tá ali por qualquer coisa assim, você tá ali porque você quer. Uhum. E às vezes quando a gente tem que desligar alguém de algo assim, eu fico meio estranho, porque não faz muito sentido para mim, sabe? Uhum.
Dá para dizer, ou daria para dizer que ter que desligar alguém é de um trabalho voluntário, embora isso pareça esquisito, sim, né? Mas você não é a única pessoa que comentou já isso comigo. Que essa é uma das grandes frustrações da organização, de tudo isso que compõe o TEDx Blumenau?
Eu acho que já foi, porque me incomodava muito, mas acho que a partir do momento onde eu comecei a entender essa questão de energia das pessoas, uhum, de expectativa das pessoas, isso começou a se tornar uma parte mais natural do processo para mim. Então hoje é muito natural para mim entender que a gente vai começar a organizar o evento com 50 pessoas, e com 40, 50 pessoas, e quando a gente estiver terminando o planejamento dele, daqui a 2-3 meses, umas 10 a 20 vão ter saído. Uhum. Então, para mim, hoje isso é parte do flow de organizar o evento em si.
Eu acho isso legal, porque assim, você trabalha essa questão do que poderia ser uma grande frustração, porque não é legal, nunca é legal, perder uma pessoa, sim, que veio voluntariamente para a equipe, porque a gente vê que, de repente, ela não está com aquela mesma motivação e energia. E você se pergunta o porquê, né? Porque ela veio e por que ela não ficou, né?
Exato.
Mas também poder trabalhar isso para que aquilo não domine as tuas emoções e você não veja o copo meio vazio e sim o copo meio cheio, né? Olhar para todo aquele contexto, aquele coletivo que está lá do teu lado te ajudando, né?
Eu acho que chegou um momento onde eu e as pessoas que estavam na liderança do TEDx comigo entendemos que às vezes alguém vai sair porque você falhou e nesse momento você precisa aprender e melhorar como líder. Mas às vezes a pessoa vai sair porque simplesmente não faz sentido para ela. Como ela tinha uma expectativa que você não pôde suprir ou por, uhum, qualquer outra dessas razões. Então, quando eu falo que eu demorei um tempo para me acostumar, foi nisso. Eu demorei um tempo para parar de achar que eu falhei quando uma pessoa sair.
Uhum.
E hoje eu vejo isso como muito mais natural e não me tira noites como era antigamente.
Legal. Mas falamos em frustrações, né? E embora, né, esse seja um trabalho voluntário seu e de todo mundo, ao longo desses anos, você fazendo o evento de cabo a rabo, né? Uhum. Desde a germinar a semente, mesmo que ela brote, né, nasça e morra num dia, mas sim, há um semear, há um regar, há um esperar, há um brotar e há um morrer. Há um ciclo de vida. Quais foram os teus ganhos com isso?
A gente brinca que a gente ganha tudo menos dinheiro, né, fazendo evento. E é uma pergunta recorrente das pessoas, assim, quando elas não conhecem o evento ou não, uhum, conhecem o nosso projeto. Assim, mas vocês trabalham com isso? Eu falei, cara, eu trabalho com eventos. Não necessariamente o TEDx me dá dinheiro, mas ele me dá muita coisa. Eu acho que acima de tudo a gente faz evento por amor. E isso é muito claro quando você vê a equipe entregando aquilo e o sorriso no rosto de todo mundo que dormiu 6 horas nos últimos 3 dias para deixar aquilo em pé. Eu acho que é amor acima de tudo. Mas eu sou uma pessoa completamente diferente hoje graças ao evento. Quando a gente acabou de entregar o TEDx Plenário 2019, que fazem basicamente 4 meses, eu entrei numa crise pessoal muito forte que durou 4 dias. Mas ela aconteceu porque talvez aquele tivesse sido nosso último evento. Foi um tempo onde eu fiquei me questionando muito quem era o Humberto sem o TEDx Plenário. Aquela coisa do você não é o seu crachá e tudo mais. Mas isso me pegou muito forte, porque eu tenho plena ciência que eu sou uma pessoa completamente diferente graças ao TEDx Plenário. E eu acho que eu sou um líder melhor, eu sou um gestor de pessoas melhor. Não sou longe de ser o melhor, mas acho que sou uma pessoa muito melhor do que eu era 6 anos atrás. E eu acho que eu entendo o mundo de outra forma. Eu acho o propósito do TEDx Plenário muito nobre quando a gente fala de dar voz a pessoas que não têm voz. E quando eu lembro que a gente faz o evento por isso, a minha motivação pessoal, eu entendo porque essa trajetória não pode parar. E eu entendo a evolução que o evento teve, que a equipe teve e que eu tive à frente desse evento também. A gente brinca que quando a gente apresentou o perfil de público esse ano, as pessoas estavam 5 anos mais velhas. Só que na verdade a gente também tá. Hoje nós somos uma equipe de pessoas de quase 30 fazendo um evento. Quando a gente começou fazendo ele, a gente tinha 22, 27, 23. E essa evolução de 5 anos, ela é muito nítida no tema do evento, na maturidade com que a gente pode propor coisas para as pessoas. Então eu acho que o meu maior ganho pessoal foi esse, assim, foi eu evoluir de uma forma diferente, acho que muito mais intensa do que eu evoluiria se eu não tivesse um trabalho voluntário engajado com as pessoas como é o Autodex Blumenau.
Tem um adesivo que eu já vi, você também e pessoas da organização do TEDx, né, usando. Tem até uma camisa, se eu não me engano, que eu já vi vocês usando com uma frase. Eu não vou saber agora dizer ela ipsis literis, né? Mas que tem muito a ver com a liderança, que é mostrar como ser o seguidor. O primeiro seguidor, que inclusive é um TED Talk também, né, de uma pessoa cujo nome não vou me lembrar agora, você me desculpa. É, eu acho fantástico, um dos melhores que eu já assisti, um TED Talk curto de uns 3 minutos, 4 minutos, em que ele usa uma metáfora de uma pessoa que está dançando ao som de uma música, num evento, numa festa, enfim, né? E fala dos primeiros seguidores. Qual é a importância desse primeiro seguidor?
Esse talk, ele é muito marcante pra gente, porque ele foi o talk que balizou o primeiro TEDx Panel. O talk chama How to Start a Movement, como começar um movimento. E ele fala muito sobre essa questão do primeiro seguidor, porque não existe liderança sem seguidores. Então ele te ensina, ele fala sobre valorizar o primeiro seguidor, porque sem ele não existe movimento. Sem esse seguidor não vem o segundo, não vem o terceiro, não vem a grande massa e você não tem um movimento. E ele fala isso porque a partir do momento que você tem uma pessoa lá, essa pessoa precisa de coragem para quebrar esse status quo e seguir algo que ninguém seguia. E aí quando tem 10, 20, um grande número seguindo, seguir é mais fácil. A nossa camiseta fala, tenha coragem de seguir e mostrar aos outros como seguir também. E eu acho que quando a gente fala do primeiro seguidor, é muito sobre isso. É a gente entender pessoas que acreditaram no TEDx Blumenau 5 anos atrás, 6 anos atrás, quando a gente não tinha nada para mostrar, quando o evento nunca tinha acontecido, quando a gente era simplesmente uma ideia do que a gente queria fazer, e valorizar essa pessoa até hoje. A gente sabe todas essas pessoas quem são, sabe, lembra de todo mundo que foi no primeiro evento. Quando acaba cada evento, eu faço questão de cumprimentar cada pessoa que estava na plateia e perguntar o que ela achou. Hoje, com 600, isso ficou um pouco mais complicado, mas eu ainda tento. E a gente ouve essas pessoas muito atentamente. Do ponto de vista que a gente já recebeu alguns feedbacks em eventos como, eu percebi que a equipe estava mais sorridente em outro evento do que nesse. E esse é um cara que tem histórico de TEDx Blumenau. Essa é uma pessoa que tem histórico de TEDx Blumenau. Então, se ela tem liberdade suficiente conosco para dar esse feedback, a gente precisa ouvir ele, porque esse era o cara que era o primeiro seguidor anos atrás. Então, a gente tem que valorizar esse tipo de feedback, a gente leva isso muito a sério e faz questão de ouvir essas pessoas e trazê-las de volta, porque hoje, se existe um movimento em Blumenau, hoje é muito por causa deles.
Eu não tenho dúvidas disso. Inclusive, de algumas pessoas que eu conheço e acabo conhecendo, e a gente engata uma conversa, inclusive, porque rola um TEDx Blumenau ou um TED Talk, enfim, né? Sim. E a gente acaba se conectando até por meio disso. E até para falar do How to Start a Movement, né? Como começar um movimento, o nome do palestrante, né? Do speaker, é Derek Sivers. Isso. Me lembrei disso agora, só para fazer dar o crédito justo a ele. E assim, eu até convido, né, quem está nos ouvindo a dar uma olhada nesse TED Talk, é fantástico. É um exemplo muito forte, não é à toa que inspira, né? Inspirou lá o primeiro TEDx Blumenau, conforme o Humberto falou aqui pra gente agora. E eu tenho, assim, do que eu acompanho, claro, eu não sou esse seguidor que você falou ali, do cara que é um grande consumidor, está com a gente desde o começo, mas eu tenho os meus melhores momentos de TEDx Blumenau. Mas eu quero saber quais são os melhores momentos na visão do Humberto do TEDx Blumenau.
Tem um momento no evento desse ano que eu gosto muito. A gente colocou uma inteligência artificial que queria ser candidata a presidente do país no palco. Claro que era um grande exercício de arte, né? Ela não vai ser candidata em 2022 nem nada do gênero. Era uma cabeça de isopor com uma projeção mapeada, basicamente. Mas existia um espetáculo de luzes e de projeção ao redor dela que, no momento que ela acendeu, alguém que estava no mezanino da Rivagem, onde aconteceu o evento, bateu uma foto e eram basicamente um mar de celulares na plateia e ela falando. Então esse é um momento muito, muito marcante pra mim, por ver que aconteceu e a reação que a gente esperava das pessoas, de surpreender elas. Acho que a gente todo ano tem isso no time de curadoria, de mostrar que a gente ainda é capaz de surpreender alguém que vem há 5 anos no evento. E eu acho que o evento é sempre fresco por isso. mas acho que tem vários momentos marcantes. Eu acho que a primeira vez que a gente subiu no palco no primeiro TEDx Blumenau é um momento que eu vou lembrar para sempre. Sempre que a gente começa um evento, a gente precisa passar um vídeo do TED com o Chris Anderson explicando e dando as boas-vindas para as pessoas. E naquele ano a gente passou o vídeo e o vídeo foi aplaudido. Como, ah, o evento vai começar. E era basicamente um aplauso de o TEDx Blumenau chegou na cidade. E eu subi no palco completamente arrepiado aquele dia já. Mas tem vários outros. Quando a gente trouxe a Noemi Kellerman para cima do palco, na casa, na segunda casa dela, que é o Teatro Carlos Gomes, e ela deixou 180 pessoas chorando quando ela terminou de falar sobre o Roy Kellerman, sobre a relação dela com a arte e com o Roy. Então tem pequenas joias assim que eu guardo na memória.
É, você falou dessa cabeça falante, e eu ia dizer pensante, embora talvez ela não seja pensante, mas não falte muito para isso. Esse é um dos grandes momentos, sim, que eu me lembro, foi agora, faz pouco tempo, foi na edição desse ano. Teve até pedido de casamento, não teve? Sim, TEDx Blumenau? Foi no primeiro, não foi?
No primeiro TEDx Blumenau, a gente tinha a Bianca na equipe, era da equipe fixa do evento, e o Léo, que era na época namorado dela, hoje marido, foi chamado para ser staff, que é um time que a gente chama para ajudar só no dia do evento, e cuidar e fazer os calls enquanto a gente tá olhando o evento um pouco mais macro nesse dia. E aí, umas duas semanas antes do evento, ele mandou uma mensagem pra mim falando, cara, eu quero pedir a Bianca em casamento no evento.
Ah, então você sabia que ele ia fazer
isso? Eu
sabia.
Eu e o Guilherme, a gente sabia. E aí ele perguntou se rolar. Eu falei, meu, com certeza, né? Que maravilha. E aí ele pediu que momento e tal. E falou que queria que tocasse uma música específica. Aí a gente combinou com ele que no final do evento nós estaríamos todos no palco. E que esse momento a gente poderia fazer um sinal. O nosso time de audiovisual colocaria essa música. E ele pegaria o microfone e rolou. Ela disse sim, eles estão casados, têm um filho hoje.
Que legal. Fazem o quê? 5 anos, né? Foi no primeiro evento, 5 anos e meio. E eu me lembro disso até hoje, eu me lembro da cena como se tivesse assistido isso ontem à noite, sabe? Foi muito marcante pra mim. Houve grandes conversas, houve em todos esses anos as que eu ouvi. Mas tem um projeto que eu acho muito legal, que são os TEDx Salons, que vieram para Blumenau também. E são, eu peço que você depois fale um pouco sobre o que é o TEDx Salon. Uhum. Qual foi a inspiração também para esse evento? E por que, na minha impressão, de alguns que eu assisti, por que eles são, pelo menos na minha impressão, por que eles são tão marcantes?
O TEDx Blumenau Salon é uma segunda licença que a gente tinha aqui em Blumenau. Ele é um modelo de licença para eventos recorrentes. Então você tem que fazer no mínimo 3 eventos em um ano. E diferente do TEDx Blumenau, onde a temática ela é mais abrangente, o TEDx Blumenau Salon tem a liberdade de trazer eventos com temáticas mais focadas. A gente fez 9 TEDx Blumenau Salon aqui, e a gente já falou sobre entidades, gastronomia 2 vezes, educação, arquitetura, cidades, cidadania, música e vários outros. Ele é um evento menor, é um evento só para 100 pessoas, é um evento de normalmente 3 a 4 horas, e para nós ele sempre foi um evento muito experimental. Um evento onde a gente se permitia fazer coisas que a gente não fazia no Blumenau, que a gente testava no salão para depois levar a ideia para o Blumenau, onde muitos patrocinadores entravam para ver como é que era e depois gostavam e ficavam para o nosso evento maior. Mas eu acho que, acima de tudo, ele é um evento marcante porque eu acho que existe uma leveza maior na equipe. Como a gente vai falar de um tema muito específico, a gente consegue ir muito a fundo nele e a gente consegue ter uma curadoria, às vezes, até um pouco mais corajosa. Então, como no evento de intimidades, há coisas nesse sentido. Pela proximidade que as pessoas têm de serem só 100 pessoas, a gente conseguir acolher elas de um jeito muito intimista e muito intenso, eles acabam sendo eventos muito marcantes nesse sentido.
Legal. Você falou que nós tínhamos a licença, né? Do TEDx Blumenau Salon. Tem uma perspectiva de voltar a organizá-los? Não sei se você pode falar sobre isso. E se esse evento que rodou muito bem, de fato, né? Se as pessoas têm pedido, né, o retorno, né, do TEDx Blumenau Salon?
Isso entra numa questão de gestão de energia, que é porque ela é a razão da gente não estar fazendo ele agora. A gente chegou num momento onde a gente estava fazendo 4 eventos no ano. Isso é um evento a cada 2 meses e meio, 3 meses. E estava realmente insustentável, assim. Como você tem que fazer 3 TEDx Blumenau Salon em um ano e a gente tem o TEDx Blumenau ainda, tava muito puxado pra equipe. E aí entra a questão de gestão de energia. Eu sou o cara que queria fazer, óbvio. Então, mudou ano passado, quando a gente resolveu que o TEDx Blumenau desse ano seria o maior evento que a gente já fez, e felizmente acabou sendo o maior de Santa Catarina também. E a gente entendeu que precisava focar todas as nossas energias nele. Então a gente tinha uma coisa com a equipe que depois que a gente entregasse os 2 eventos que faltavam da licença do Salon, não haveria renovação. Agora, nessa sexta temporada do TEDx Blumenau, que a gente está chamando, a gente vai fazer o TEDx Blumenau em maio de 2020, mas a gente vai fazer o TEDx Blumenau Women agora em dezembro de 2019. Ele é um evento onde parte dele é uma retransmissão ao vivo do TED Women, que está acontecendo na Califórnia, e parte dele são mulheres incríveis que a gente escolhe para colocar no palco e compartilhar ideias delas. E aí é um evento só, é um evento de um dia. É como se fosse um salão, mas ele tem uma temática um pouco mais abrangente. O tema desse ano é sobre ideias corajosas e brilhantes. É o Bold and Brilliant que o TED tanto fala. Então, por enquanto, não existe plano de trazer o TEDx para o nosso salão de volta por uma questão de energia e de calendário mesmo. Chegou um momento onde as pessoas estavam, até parte do público estava achando demais e estava começando a saturar. Eu acho que o TEDx Blumenau Salon teve um papel muito importante de solidificar a nossa marca e a nossa presença na cidade e de mostrar que era um evento que estava aqui para acontecer várias vezes, mas eu acho que ele cumpriu esse papel e a gente pode agora fazer eventos um pouco mais pausados. E a gente fala muito sobre o TEDx Blumenau Salon e as pessoas pediam, como você comenta, e sempre houveram três temas que as pessoas pediam muito, que era moda, gastronomia e saúde. A gente fez dois sobre gastronomia e um deles foi super incrível, as pessoas gostaram e a gente fez de novo. Como era o último evento da última licença do salão, a gente falou, tá, vamos fazer gastronomia de novo, que todo mundo pediu. A gente fez moda, que era uma coisa que as pessoas pediam pra gente desde o início, mas a gente não conseguiu fazer saúde, por uma série de questões. Então, se um dia a gente resolver trazer a licença do salão de volta, é bem provável que saúde seja um dos temas que vai circular por aí de novo.
E tem se falado muito sobre saúde, né? Inclusive, nós estamos nesse momento agora, no mês de setembro, né? Setembro Amarelo, que fala sobre a questão da prevenção das doenças emocionais, sobretudo a depressão. E, enfim, todo o restante, né, do que a gente enfrenta no dia a dia, né? Inclusive, eu vejo nas empresas, esses dias até eu estava numa empresa na qual eu trabalho, com consultoria, falando sobre CIPAT, Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho. E eu tenho visto nos últimos anos que o perfil da CIPAT tem mudado muito. Claro, fala-se ainda sobre as doenças sexualmente transmissíveis, fala-se muito sobre a questão da droga, né, de evitar o consumo das drogas e tudo mais, tabagismo, álcool, acidentes, né, de moto e tudo mais, mas tem dois temas que eu acho que são bem, bem importantes e têm surgido e têm vindo muito à tona nessas empresas. A questão do planejamento financeiro, porque por conta da crise econômica toda na qual a gente ainda se encontra, muita gente perdeu o emprego, muita gente, enfim, né, se prejudicou de forma importante no sentido do dinheiro. E também nas questões psicológicas, né, a depressão, ansiedade e transtornos diversos. E tem muita gente doente dentro das empresas, infelizmente.
A gente tem um talk do TEDx Penal 2017, na verdade, sobre depressão, inclusive, é o talk do Luiz Fernando Roriz. Ele foi diagnosticado com depressão e o talk dele é como se fosse uma representação de um diálogo da cabeça dele, inicialmente, o talk abre assim, onde a gente entende de uma forma muito visceral o que passa na cabeça de alguém que tem depressão. Eu recomendo muito, inclusive.
E é muito forte, né? E acredito que todos nós conheçamos pessoas, né, do nosso círculo próximo, ou talvez não tão próximo assim, que passam por isso, né? Mas, enfim, é só um gancho, né? Já que a gente falou do TEDx Blumenau Salon Saúde, que tomara que aconteça, mas de qualquer forma, esse tema foi abordado, como você mesmo falou, nessa palestra do Roriz. Eu também fiquei sabendo, né, e tenho acompanhado que recentemente surgiu uma outra novidade a respeito do TEDx Blumenau, que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui agora, né, no nosso podcast. Me fala sobre o Sobre Grandes Conversas. O que é o Sobre Grandes Conversas? Fala pra gente desse projeto.
O Sobre Grandes Conversas surgiu de uma vontade que eu tinha há uns 2 anos, 1 ano e meio talvez, de fazer um podcast de TEDx Blumenau. Formato de rádio sempre me agradou muito, formato de podcast sempre me agradou muito, eu tive cursos e aprendi muito sobre locução antigamente, há muito tempo. Só que no ano, durante a licença de 2018, a gente não tinha braço para fazer isso acontecer, em 2019, prevendo esse ano, muito menos. Então o projeto estava um pouco engavetado, e aí dessa vez, quando a gente estava no processo de renovação da licença para 2020, eu resolvi tirar o projeto do papel. O Sobre Grandes Conversas vem da pergunta que a gente se faz todo ano, qual a próxima grande conversa que a gente precisa ter com o Blumenau. Ele é um podcast sobre conversas com ex-palestrantes do TEDx Blumenau. Então, todo episódio a gente conversa com uma pessoa que passou pelo nosso tapete vermelho, porque essas pessoas, embora muita gente não saiba, eles passam por um processo de preparação de 6 meses para subir aquele tapete vermelho e falar por até 18 minutos. E obviamente que você passa a sua mensagem em 18 minutos, mas a gente sabe de tanta coisa, de tantos pormenores, de tantos acontecimentos sobre cada uma dessas ideias que não couberam na fala, que a gente resolveu fazer um podcast onde a gente pode expandir a ideia dessas pessoas, conversar com eles agora sim com mais tempo, num ambiente onde eles não estão tão pressionados, né? Não tem aquele nervoso de fazer o talk. E já tiveram essa experiência, então a gente consegue olhar para trás e conversar sobre o que eles aprenderam, sobre o que foi diferente, o que foi bom e o que foi ruim para eles, e expandir sobre, sobre a ideia que eles trouxeram para o palco. Então, ele é um podcast semanal, ele sai sempre domingo à noite, e a gente tem aí quase 100 speakers de material para colocar no ar ainda.
Isso que eu ia dizer, né? O estoque é grande, né?
É bem grande.
Tem toda essa... Tem muita história para contar, muitas conversas legais. Eu tenho acompanhado agora os episódios que vocês têm disponibilizado e estão em todas as nossas plataformas, né, de podcast. Então você encontra o Sobre Grandes Conversas na tua plataforma favorita de podcast. E a percepção que eu tive é justamente essa. É a conversa expandida, muito mais do que 18 minutos. Que não tem a ver com quantidade somente, mas tem muito a ver com qualidade.
Sim.
E uma coisa que me chama a atenção nessas conversas é que você também já conversa a partir do momento que a palestra já ocorreu.
Sim.
Ou seja, você fala muito sobre a própria experiência do speaker naquele momento e você chama, né, muitas frases, né? Oh, na palestra que você fez, você falou uma frase que eu achei muito bacana.
Sim.
E você traz esse insight de novo, né, para a conversa e explora isso junto com a pessoa. Essa preparação para falar com ela, obviamente imagino, né, te conhecendo um pouco, que você já faz essa releitura antes. Mas como é que é para esse speaker, que ele agora não é mais um speaker naquele momento, ele está sendo entrevistado, como é que é essa experiência para ele?
Eles têm gostado muito e eles têm ficado muito felizes sobre essa possibilidade de conversar mais. Eu acho que, acima de tudo, todos os nossos ex-speakers, eles viram fãs do evento. Então, ter a chance de conversar de novo sobre algo assim, acho que é muito positivo para todo mundo. E isso parte de uma questão, até de um pouco de bastidores, assim, porque eu, como líder do time de coaching, de curadoria do evento, desde o início dele, basicamente, a gente preparou essas pessoas, a gente viu aquelas histórias da forma mais pura e mais crua, mas a gente também viu essas histórias da forma mais preparada possível quando ele subiu no palco. E a gente entende todas as entrelinhas que estão ali, né? Então eu acho que o podcast, ele surgiu dessa vontade de compartilhar um pouco disso. Às vezes a pessoa que assistiu o talk que marcou ela não teve oportunidade de conversar com esse palestrante. Então, sobre Grandes Conversas também é sobre tentar colocar a pessoa numa conversa com esse cara. E ao mesmo tempo eu gosto muito de tentar trazer bastidores dele. Então, como você comentou, eu trago frases que as pessoas falaram no talk. Agora a gente acabou de lançar o da Isabel. E a Isabel me falou uma frase muito marcante, mas que no dia do talk ela não falou. E eu trago a frase mesmo assim. Então ele também serve pra gente dar uma visão de bastidores das pessoas, de como é que é preparar uma fala dessa no TEDx.
Tem uma frase, se eu não me engano, é da Karina, do primeiro episódio, que ela disse o seguinte: se você não puder evitar o julgamento, evite a sentença. Algo parecido.
Exato.
Eu confesso para você que eu não me lembrava dessa frase, mas quando eu vi o episódio do podcast, e claro, daí com todo o comentário, a explicação dela, caiu como uma pedra em cima de mim. Não porque eu seja aquele cafajeste que faz julgamento com todo mundo, mas para mim foi muito libertador saber que o problema não está necessariamente no julgamento em si, dar a sentença.
Sim.
Porque a gente se preocupa muito com o julgar, eu acho que é uma coisa muito forte, né, do ser humano, a gente acaba rotulando, enfim, comparando as pessoas, isso é julgamento também, mas o problema está na sentença que a gente dá, né? Eu vou me afastar de você, você não serve para isso e tudo mais.
Sim.
Essas sentenças são perigosas. E eu quis falar do Sobre Grandes Conversas porque essa frase da Karina especificamente chamou muito a minha atenção. Eu usei num podcast, inclusive do Coachtory Online, num outro episódio que nós gravamos, que vai estar aí disponível, porque ela foi muito forte para mim. Então fala para nós sobre essas grandes conversas, se o ouvinte, né, a pessoa que está nos escutando agora, pode sugerir, enfim, algum speaker que ele gostou muito, ele gostaria que você voltasse a falar com ele. Como é que ela pode entrar em contato contigo, eventualmente, para fazer essa sugestão? Não sei se é possível isso, né?
Essa frase da Karina me marcou muito também. Eu não lembrava muito dela antes de assistir o talk, mas o processo de preparar um episódio envolve assistir o talk pelo menos 10 vezes. Então eu meio que decoro os talks de novo. E quando ela falou essa frase, eu tive esse mesmo momento de iluminação, assim, de entender que incrível que alguém traz um ponto de vista diferente sobre isso. Mas quem tiver interesse em sugerir um speaker para nós, sem problema nenhum, a gente adora receber esse tipo de feedbacks. A gente tem o objetivo de falar com todos, como eu falei, são quase 100, então talvez demore um pouco para chegar no speaker favorito dessa pessoa. Mas ele pode deixar uma mensagem nas redes do TEDx Blumenau, é @TEDxBlumenau no Facebook e no Instagram. Mas se alguém tiver algum speaker que gostaria de ver no podcast um pouco antes, é só mandar uma mensagem pra gente que a gente vai tentar fazer acontecer.
Legal. Então você já falou das redes sociais do TEDx Blumenau, tanto no Instagram como no Facebook. Você falou agora novamente do TEDx Blumenau Women. Pode já dar o serviço para quem estiver interessado em saber, em estar presente lá no dia? Como é que a pessoa faz para saber mais do evento, se inscrever, enfim?
O TEDx Blumenau Women vai acontecer entre os dias 7 e 8 de dezembro. A gente está batendo a data e o local ainda e pretende ter isso definido até o final dessa semana ou semana que vem no máximo. Então, até a final de setembro isso com certeza vai ser divulgado. A gente vai estar com os ingressos custando em torno de R$40 mais um objeto de higiene feminina, objeto de higiene pessoal feminino. A gente vai fazer, vai fazer uma doação para alguma instituição da cidade depois do evento. E a gente está em preparativos. A gente sempre fala que o evento é dividido em três fases. Uma fase de planejamento sonho, uma fase de realmente execução e a fase do evento acontecer. Então a gente está finalizando essa primeira fase, que é solidificar patrocinadores, encontrar um lugar, encontrar speakers e vozes para potencializar no evento. Mas ele deve acontecer entre 7 e 8 de dezembro.
Eu vou te fazer uma pergunta que eu não sei se ela é óbvia, né? Mas enfim, eu estou com essa dúvida e eu vou querer saber. O TEDx Blumenau Women é só para mulheres ou os homens também que tiverem interesse podem acompanhar suas esposas, namoradas ou enfim, né? É, aqueles que quiserem assistir podem ir lá.
Não, o evento é um evento aberto para qualquer pessoa. Ele é um evento que celebra vozes femininas e coloca vozes femininas em cima do palco. Mas ele é um evento para homens e mulheres. Na última vez que a gente fez o TEDx Blumenau Women, a plateia majoritariamente era feminina, mas havia homens não só acompanhando namorados e esposas, mas que foram lá sozinhos para participar dessa discussão, inclusive.
Legal. Fica então o convite para todos, né, do TEDx Blumenau Women, que vai ocorrer aí no final do ano, entre os dias 7 e 8 de dezembro. E vocês nas redes sociais, a gente consegue ter mais informações sobre local e tudo mais. Quando a gente fala das mulheres especificamente, um fato me chamou a atenção, não me chamou a atenção por ser surpresa, mas ele tem se repetido de forma recorrente. No meu trabalho, né, na Ponte ao Futuro, a maioria dos meus clientes é mulher, é do gênero feminino. Uhum. Uma faixa etária mais ou menos padrão, né, que é o pessoal que está no mercado de trabalho numa fase bem de construção da sua carreira. Eu também sou professor de graduação, hoje em dia somente de pós-graduação, na área da administração. E a maioria das pessoas que eu vejo ingressando, pelo menos nas áreas de administração, de gestão, é do público feminino, mulheres. Uhum. Ontem, essa semana, eu concluí uma disciplina numa pós-graduação na área de gestão de pessoas. Tinha 22 pessoas na turma, uhum. 19 mulheres.
Nossa.
Num curso de pós-graduação. Já vi isso acontecer outras vezes. Eu acompanho pelo Conselho Regional de Administração, do qual eu faço parte, acompanho várias colações de grau de administração. A maioria são mulheres que estão colando grau. E eu posso falar isso de outros cursos também, que eu também eventualmente participo e prestigio. Então isso é para dizer o seguinte, não no sentido do empoderamento feminino e tudo mais, porque na realidade eu falo uma fala para os homens. Não fique para trás. Porque o que a gente tem visto é muita resistência, sobretudo dos homens, num determinado ponto da sua carreira, com relação a ceticismo sobre certas coisas que precisam ser feitas, ou certas mudanças que eu quero fazer, paradigmas a serem quebrados, ou conexões, né, que nós precisamos fazer. E o homem tem se colocado muito mais cético nesse sentido. Claro, não podendo generalizar. Mas é um alerta, né? É um aviso, né? Que olha que legal, né? Nós temos um evento específico do TEDx Blumenau para as mulheres, organizado, né, com todo carinho para as mulheres, e o mercado de trabalho está também dando essa resposta, né? E eu vejo isso de uma forma muito positiva, como as mulheres estão avançando e se preparando e muito bem, e ocupando assim o seu lugar merecidamente, antes tarde do que nunca, né? Graças a Deus. Mas uma forma muito importante no mercado de trabalho em todas as áreas de negócio.
A gente fez o TEDx Blumenau Women em 2017, foi um evento super gostoso de fazer, foi um evento super leve, A gente teve um feedback muito bom, tanto do público quanto da equipe mesmo, principalmente do público feminino da nossa equipe, gostou muito desse evento. E a gente queria ter feito ele ano passado, 2018, não deu, por questões de calendário mesmo. A gente teve o TEDx Blumenau, Salo sobre gastronomia, basicamente 2 semanas antes do que seria o Women, então não coube no calendário. Mas esse ano, como a gente queria fazer algum evento antes do TEDx Blumenau do ano que vem, para manter a marca viva e para até reengajar a nossa equipe no jeito prático de entregar um evento, o TEDx Blumenau Women acabou casando perfeitamente na data pra gente.
É maravilhoso, eu acho a ideia maravilhosa e, enfim, favorável a muitas iniciativas parecidas com essa. Mas Humberto, assim como eu costumo fazer nos processos de coaching, né, e até pegando um gancho do que você falou lá no início, né, que o TEDx é um evento para incomodar, né? Então eu quero fazer 2 perguntas agora, antes da gente encerrar, para te incomodar um pouco, né? Uma é a seguinte: você falou antes sobre a questão do fazer sentido, né? Fazer sentido é uma expressão que a gente usa muito quando a gente trabalha com preparação das pessoas, na consultoria de carreira e coaching. E você falou assim: ah, enquanto as pessoas estão conosco, enquanto aquilo faz sentido para elas. Você comentou também sobre como é que eu serei, né, sem o TEDx depois desses anos todos. Não sei se você já pensou sobre isso. Até acho que um dia, eventualmente, você não será mais o curador do TEDx Blumenau, enfim, né? Uma coisa natural, o bastão vai passando de mão em mão. Mas, de fato, já pensaste como vai ser o Humberto sem o TEDx Blumenau, ou pelo menos sem estar com a experiência da entrega do evento?
Eu brincava que eu só ia parar de fazer o TEDx Blumenau depois de 10 edições. A gente chegou na 16ª. Depois da 10ª, eu falei que eu não queria parar de maneira nenhuma e estou aqui desde então. Mas depois dessa crise que eu tive pós TEDx Blumenau 2019, eu mudei um pouco a forma que eu encaro isso também. Antes, eu olhava o evento e eu olhava muito pra frente. Eu tinha certeza de que tinha muitos eventos pra vir comigo à frente dele. E ser confrontado por um possível final ali, pra mim inesperado na época, me fez repensar isso. E me fez repensar até se eu continuaria. A gente tinha perdido algumas pessoas da equipe que iam sair porque ciclos terminam, né, como a gente estava comentando. E eu não sabia se fazia sentido entregar um evento maior ou mais diferente do que a gente já vinha fazendo sem algumas lideranças-chave da equipe e sem parte do meu time de curadoria e coaching, que é um time que me acompanha nos últimos 5 anos também. E eu entendi que o TEDx Blumenau tem promessas que ele não cumpriu ainda, e eu não acho justo que o evento acabe sem cumprir essas promessas. Mas a mudança que eu comento é que agora eu estou olhando para os próximos eventos só. Então eu estou olhando para o TEDx Blumenau Women e eu estou olhando para o TEDx Blumenau 2020. Eu não estou fazendo planos de longuíssimo prazo mais. Eu tenho certeza que a gente vai entregar esses 2 eventos, que eles vão ser incríveis. E algo que me incomodava muito era que eu não fiz o TEDx Blumenau 2019 para ser meu último evento. Então não havia transição pensada, não havia bastão a ser passado. E se eu saísse, é provável que o evento morresse. E isso é uma coisa que eu não consigo aceitar. Então foi um grande motivador para falar e entender: não, eu tenho mais 2 eventos dentro de mim, no mínimo. Eu quero fazer isso acontecer. Eu confesso que eu nunca pensei sobre isso. Pelo menos talvez não a ponto de chegar numa resposta. Eu acho que é sim possível que isso aconteça um dia, embora eu não saiba precisar se é daqui a 2 anos ou daqui a 10 anos. Eu vejo organizadores e eventos do TEDx ao redor do mundo comemorando 10 anos, eu acho uma meta bem legal, mas tá um pouco cedo para falar sobre isso ainda.
Você tá no meio do caminho, né?
Exato, já foram quase 5 anos e meio, 6 anos de evento por aí. Ainda tem um tempinho, né? Mas eu nunca cheguei numa conclusão, na verdade. Eu acho que já parei para pensar, mas em certos momentos isso me incomoda, em certos momentos eu consigo pensar sobre isso de forma racional, mas eu nunca cheguei numa resposta. Eu acho que vai ser alguém muito diferente, e eu não tenho a mínima ideia do que é essa pessoa, de quão diferente é essa pessoa. Eu tenho certeza que esse momento vai chegar em algum dia, mas eu deixo ele quietinho na dele por enquanto.
Cada coisa no seu tempo, e as coisas acontecem no tempo certo, né?
Exato.
É legal você ter falado sobre transição, né? Não fiz o evento de 2019 para ser o último, porque daí não haveria transição, haveria ruptura.
Exato.
Né? E as coisas, quando rompem, tendem a terminar. E é bem legal esse insight. Acho que isso serve para a nossa vida, nosso trabalho, nossa carreira. Embora ciclos terminem, é legal que a gente também possa preparar esse término, porque o término não é necessariamente um ponto final. Eu costumo dizer que é uma vírgula, né? Porque depois tem uma continuidade, né?
TEDx Blumenau é um evento muito maior que eu. Então, por mais que eu saia, que a equipe toda saia, inclusive hoje, se olhar para trás, pessoas que estão na equipe hoje desde o primeiro evento devem ser aí mais duas, no máximo três, assim. Então, a equipe se renovou muito. Então, nada impede que a equipe se renove a ponto de trocar os organizadores também e uma pessoa assuma o bastão no meu lugar. Eu acho que é um processo natural, mas como você falou também, eu acho que não poderia haver uma ruptura. O TEDx Panel 2019, ele fechou um ciclo de 5 anos, onde a gente queria fazer um evento enorme, um evento muito grande. Felizmente, a gente entregou o maior evento do estado e a gente fechou um ciclo. Então, o TEDx Panel 2020, para mim, é começar do zero. E isso me deu um ar muito bom, isso me deu uma energia nova. E eu tô olhando, eu tenho a sensação, pela primeira vez em 5 anos, que eu tô fazendo algo novo, de novo, embora ainda seja o mesmo evento. Entender que o evento precisava continuar foi um grande motivador para entender que eu precisava ficar aqui mais um tempo.
Legal, muito bom. E eu tenho mais uma pergunta para ti, que é uma pergunta de processo de coaching. Geralmente a gente termina as perguntas assim. Humberto, por que que esse bate-papo valeu a pena?
Falar sobre o TEDx Blumenau sempre é gostoso. Eu nunca rejeito uma oportunidade para isso. Eu sou muito apaixonado por podcast, seja fazer eles do ponto de vista de gravar, de estar na frente do microfone ou de estar por trás e coordenar gravações e edições. É um formato que me fascina muito. Então acho que somar essas duas coisas sempre vai valer a pena. E eu acho importante sempre conseguir trazer um pouco do que a gente aprendeu e viveu com o TEDx Blumenau. Não acho que exista conteúdo para lançar um livro, nada assim, embora a gente esteja assim fazendo um documentário sobre a trajetória do evento. Mas acho que sempre que a gente pode compartilhar um pouco do que acontece por trás das cortinas do TEDx Panel é sempre válido.
Legal. Peço só que você repita para a gente onde as pessoas que querem encontrar o TEDx Blumenau nas redes sociais, como é que elas encontram?
As pessoas podem acessar @TEDxBlumenau, TEDx Blumenau, tanto no Facebook quanto no Instagram. A gente está nas duas principais redes hoje. A gente tem ferramentas de e-mail marketing que as pessoas podem se cadastrar através do nosso Facebook e Instagram, e a gente libera todas as novidades, toda a nossa principal comunicação por lá.
Legal. E as pessoas que querem assistir às palestras, os TED Talks, os nacionais, internacionais, em qual site que elas podem encontrar?
Você pode acessar basicamente todas as palestras que foram feitas em TEDx no YouTube, e algumas das palestras de TEDx e todas as palestras do TED no site do TED mesmo. Então, no YouTube, se você digitar TEDx e basicamente qualquer cidade que você queira vai aparecer. Hoje acontecem, em média, 8 TEDx por dia no mundo. É um número absurdo de eventos, então é um número absurdo de talks também. Pode acompanhar todos os vídeos ou no site do TED ou direto no YouTube.
Dá para dizer que tudo aquilo que a gente quiser descobrir, investigar e aprofundar, a gente vai encontrar um TED Talk que vai falar sobre isso.
Com certeza. Inclusive, um dos talks mais fascinantes que eu já vi, ele te ensina a amarrar os sapatos, então você encontra realmente de tudo.
Então, tutorial para amarrar sapatos, né? Inclusive isso, obviamente que deve ter um contexto por trás disso tudo. Sim. E uma coisa bem, bem profunda, e amarrar sapatos, o cadarço do sapato deve ser uma metáfora. Humberto, te agradeço bastante por estar aqui. A gente está abrindo com chave de ouro, diria eu, né, esses podcasts do Coach Tory Online Gold. Não à toa eu pensei em te chamar para conversar aqui, porque, claro, é uma paixão minha, um gosto meu, uma inspiração minha, os TED Talks. TEDx Blumenau também é algo que para mim veio para ficar e vai ficar. E te agradeço por compartilhar com bastante humildade também os pontos de melhoria que você enxerga no próprio evento, porque a gente sabe que nem tudo são flores, mas a percepção final é que importa, que é tudo muito positivo. Humberto, muito obrigado. E espero te encontrar novamente aí daqui para frente aqui no Coach Tory Online Gold para a gente falar de mais alguma coisa relativa ao empreendedorismo e às tuas experiências.
Não, obrigado pelo convite. A gente gosta muito de compartilhar esse outro lado do TEDx Blumenau, porque embora tudo pareça muito perfeito, muito bem organizado, tem sim muito perrengue pelo caminho, tem sim muitos aprendizados que a gente às vezes não tem oportunidade de transmitir. A gente sabe que não entrega um evento perfeito, mas sempre que a gente pode, a gente gosta de ouvir feedback e compartilhar tudo que a gente já aprendeu nessa trajetória.
Legal, muito obrigado. E aí, Coach Tory Online, que tal esse mergulho no mundo dos TED Talks? O TEDx Blumenau é um evento incrível, é super bem organizado e muito bem estruturado. Graças à dedicação de inúmeros voluntários e empreendedores como Humberto e a equipe, que esse evento tem dado tão certo nesses últimos 5 anos e com certeza vai continuar dando certo. Então também eu aproveito para te convidar a acompanhar o Sobre Grandes Conversas, que é o podcast oficial do TEDx Blumenau. Lá você vai conseguir mergulhar ainda mais na história desse evento tão legal para a nossa cidade, mas na realidade também para o mundo. Só que se engana quem pensa que o empreendedorismo social é sinônimo de amadorismo ou de algo que é feito de qualquer jeito. A gente viu agora aqui o relato do Humberto falando o quanto tem de profissionalismo e planejamento para que esse evento aconteça muito bem. Então, quem já teve a oportunidade de participar de um TEDx Blumenau ou de qualquer TEDx em qualquer cidade, já deve ter visto que o grau de profissionalismo e a qualidade de tudo que está envolvido no evento desse porte é muito grande. Para dar certo, é preciso ter planejamento, gente dedicada e muita força de vontade. Isso é para um evento voluntário, como é para a vida. Então, gente, isso é para lembrar também que toda atividade empreendedora deve ser feita de forma profissionalizada, principalmente o empreendedorismo social. E é por isso que esse tema vai continuar fazendo parte da pauta do Coachtor Online Gold. Eu vou dar um pequeno spoiler aqui. No próximo episódio, nós vamos falar com outro convidado, uma pessoa muito especial, que vai explicar sobre como fazer com que uma atividade social seja muito profissionalizada. Então, eu peço que você compartilhe o Coachtor Online Gold nas suas redes sociais, convide os seus amigos e vamos juntos nessa jornada. Até a próxima, um grande abraço!